abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 24, mas antes eu quero indicar dois livros. Esse livro aqui tem um título pouco de venda. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia coaching. Mas é um livro sensacional para o nosso tempo de igreja evangélica, onde falsos evangelhos têm sido pregados e você, mesmo sem querer, você acaba caindo em muita coisa que não deveria. E esse livro aqui explica muita coisa e vai ser muito bom se você quiser o ler. E tem esse aqui do nosso pastor emérito, Tim Keller, chama Perdoar. É um ótimo livro para você que quer aprender um pouco mais e ser transformado nessa dádiva que é, nessa virtude que é o perdão. Paulinho, obrigado. Hoje é o último dia dessa série que me transformou demais. E uma das coisas que me encanta nesse livro, Samuel, é que ele encerra uma tal biografia de Davi falando a pessoas que não estão mais vendo, provavelmente já na época lá da Babilônia. Esse livro ele é escrito para um povo reconhecer a época áurea, né, de seu povo e como e quais são as características de um povo ungido por Deus, segundo Deus. Então narra a história do maior rei terreno da história do povo de Israel, Davi, do qual o nosso Senhor e Rei eterno descende para sempre. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que maneira esquisita de terminar um livro de um herói da fé. Porque esse texto é uma falha de Davi, é um erro. O livro termina apontando um erro de Davi. Mas é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, sobre a capacidade que Deus tem de mostrar grandeza no ser humano e de evocar grandeza no ser humano aonde o próprio ser humano não quer ver. Nós temos vários super-heróis na nossa história. Eu hoje fiquei pensando qual é o meu super-herói. Mas eu não tenho assim um tipo Batman e tudo mais. Eu não assisto isso. E quando eu vejo, eu preciso ir ao Bruno, ao Eric, à Mel e falar assim: me explica o filme. Porque o povo fala: ah, porque tem um. Porque esse filme é ligado no outro. Eu não entendo nada disso. Eu boio totalmente ou durmo, igual sempre. Mas eu tenho vários heróis, né, do esporte: Roger Federer, Ronaldinho, o Vitor mesmo, que é aqui, é da igreja, e vários outros. Mas todas as biografias que eu já li de heróis, de atletas, elas sempre terminam trazendo glória aos feitos desse ser humano, não é assim? Mas veja só o tanto que o autor de Samuel termina o seu livro apontando para outro lugar. Vamos ler? 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1 até o 25. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e a outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade, Cádiz dos Ititas. Chegaram a Danjaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém a fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500 mil. Verso 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que eu fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do seu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente, o profeta dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao rei: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. É assim que o autor termina exaltando Davi. Porque aqui nós vamos ver 3 coisas que eu vou te explicar que vão mostrar aquilo que o povo de Israel precisava se atentar quando recebeu os rolos desse livro, quando foi exposto novamente à Escritura, e a mim e a você, que estamos aqui muitos anos depois, com uma cultura individualista, num conforto só e com dificuldade de entender por que que Deus mata 70 mil pessoas. É por isso que eu vim aqui te explicar. e te levar a uma compreensão sobre o julgamento contra Davi, a misericórdia em favor de Davi e a grandeza de Davi. Se você não se lembra, esse livro, o livro inteiro de Samuel, que só é dividido em primeira e segunda por causa do tamanho, né, é um livro só. Ele está ressaltando não apenas a grandeza do novo rei Davi, mas a grandeza do Deus de Davi, que está chamando o povo novamente para viver em obediência, ouvindo a sua voz. Sendo assim, a história começou com o profeta Samuel, né, com Saul, e então o texto faz o tempo todo uma contraposição, um contraste, de uma maneira que lá em 1 Samuel, no capítulo 8, você já leu, e se não leu, eu te conto, o povo de Israel estava querendo ser, querendo ter os valores, as culturas, querendo ter, né, as posses das outras nações. Eles olharam para os seus vizinhos, eles olhavam para as nações vizinhas e falaram assim: puxa vida, nós queremos ser como eles, nós queremos ter um rei gladiador, guerreiro, alto, nós queremos ser governados como eles são governados. E Deus então entrega a esse povo um rei no estereótipo, na aparência das outras nações. E nós vemos então o contraste que você mesmo viu, que Golias aparece como um contraste de uma forma de Saul e das nações de enxergarem a vida a partir das armas, a partir de tudo aquilo que nós temos como performance. E nós vemos então nascer Davi, um homem que era rejeitado até mesmo pelo seu próprio pai, oitavo da linha da sua casa, um pastor de ovelhas. E Deus unge um pastor ungido, um pastor guerreiro, que então governa Israel de uma forma brilhante. Ele tem erros, mas é justamente sobre os seus erros que o livro termina exaltando. Por isso, tenha em mente que o livro termina sobreexaltando ainda as mesmas coisas que o livro vem o tempo todo. Davi estava reinando com justiça, com paz, ele mandava em tudo, as suas terras já eram grandes, ele tinha povos sobre o seu mando, Davi era o cara. E você fala assim: Pipe, por quê que é errado? Por que que Deus não gostou que Davi fizesse um recenseamento? Se, em Números, no livro de Números, Deus pediu que fizesse um recenseamento. Eu vou te dar quatro motivos pelos quais o livro não fala, mas por toda a experiência da Escritura, né, da Torá e de todos os outros livros, é o porquê que Deus desgostou e levou Davi a pedir o censo. E esse censo, ele não é o censo como nós temos o nosso censo do IBGE. Esse censo era justamente um censo para contar a força militar. Davi queria ser como as outras nações e mostrar o seu poderio. Portanto, ele olha então ele pede um censo pela aparência, porque por todas as horas que o censo traz dados, está falando não de crianças ou mulheres, são homens preparados para a batalha. Ou seja, esse capítulo está dispondo de uma intenção que Davi teve de contar o seu exército e transformar o exército de Israel em um exército profissional. É isso mesmo. Desde então, Israel tinha um exército voluntário. Quando necessitava de, né, de guerra, de defesa, os homens se juntavam para guerrear. Não havia, né, o militarismo como nós temos. As pessoas, irmãos nossos aqui, que são militares ou que são do exército, que são pagos, recebem, são profissionais da segurança pública, são as pessoas que se ajuntam para ter o exército brasileiro. Israel não tinha um exército profissional. E esse fato de Davi querer contar um exército profissional é aquilo que Deus desagradou, porque o povo de Israel foi chamado para viver segundo o reinado do próprio Deus a partir do ungido. Então, a primeira coisa que é importante que você entenda é que Davi caiu na aparência de novo. Ele queria contar os exércitos, ele queria ter um exército profissional para olhar para os filisteus, falar assim, olha, eu tenho 700 mil aqui, mais 500 ali, eles têm 400 mil. Preparar para a guerra. Se eu tenho 700 mil e 500 mil sendo treinados, e eles têm 400 mil, eu vou conquistá-los. Eu sou maior que eles. Ou seja, o coração de Davi se volta para a aparência e para um governo bélico e opressor. Mais uma vez, Davi tem ideias de violência. Por quê? Porque o exército de Israel, diferentemente dos outros exércitos, era guiado pelo Senhor. Aí você fala assim, Pipe, mas por que, que então Deus faz guerra? Por dois motivos contextuais. Primeiramente, porque Deus, em toda a Bíblia, se você for ver, Deus responde com juízo todas as vezes que existe violência cruel e opressão. E tem um outro ponto que, junto a esse, faz o motivo de Deus responder com juízo sobre as pessoas. O primeiro é um termo jurídico chamado interdito, que Deus criou os céus e terra, Deus fez todas as coisas, e a própria Bíblia diz que toda a terra é minha. Deus fala assim, toda a terra é minha. E Deus, então, permite, ao criar o ser humano, a sua imagem e semelhança, para viver segundo a sua voz, o ser humano quer viver nas terras de Deus do seu jeito, e Deus diz assim, olha, a terra é minha. Então, o conceito bíblico de interdito é que Deus, para aplacar a retaliação, um ciclo de retaliação entre os povos e em uma violência de terror, Deus exerce juízo sobre as nações e sobre povos. Para aplacar, para pôr fim a um ciclo de vingança e retaliação e opressão. E por isso, você fala assim, mas como? Porque Deus tem o direito. Primeiro, porque ele é o Deus criador e a terra é dele. Então, quando as nações estão vivendo no mundo de Deus como Deus não os chamou para ser e não se arrependem, Deus exerce juízo. E é sobre essas dinâmicas que nós vemos acontecendo no próprio texto e por toda a Bíblia. Aí você fala assim, o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo é bonzinho. Mentira. Sabe por quê? Quem mais falou de juízo eterno na Bíblia? Quem é, ou da boca de quem, que mais sai o conceito de inferno e de juízo final? De Jesus. Jesus. Jesus é quem mais prega sobre um juízo final. E por isso, nós precisamos olhar para esse texto tirando esse olhar individualista, confortável, de quem nem sabe o que é uma guerra. Porque Davi, ele está virando a chavinha da aparência, saindo da obediência, porque Davi quer exercer poder sobre as nações. Mas Israel não foi chamada para ser o terror das nações, mas para ser luz para as nações. E aqui está o problema cabal do texto. Que Davi, ele contou as forças militares, e mais uma coisa, Davi contou além dos israelitas. Davi contou pessoas, homens, né, que tinham capacidade de fazer, de ser parte do exército deles, que eram escravos deles. Ou seja, Davi conta como força do exército além do seu próprio povo, mas o povo que ele subjugava. Mais um motivo. O terceiro motivo é porque a própria Bíblia diz que para todo censo deve haver um resgate, uma oferta. E, portanto, quando Davi pede o censo, Davi, em hora nenhuma, oferece o resgate. São 9 meses, então, mais um motivo. Mas tem um quarto motivo, que talvez a nossa mentalidade pós-moderna precise ouvir além desses três, que é o motivo que o texto dá. Que o texto em si, aquilo que o texto fala do porquê que Deus não gostou disso. E sabe qual que é? Nenhum. O texto não fala nada. O texto só fala que Deus não gostou, que Deus se entristeceu. E esse é o ponto. Quando Adão e Eva são ditos, né, por Deus para não comer daquela árvore, existe um conceito ali. E no próprio texto de Gênesis, não existe uma explicação do porquê. Por que que eles não poderiam comer? O texto não fala. Tem várias coisas que a Bíblia não dá o porquê. E a gente precisa pensar sobre isso também. Quando Deus falou a Adão e Eva para não comerem, não era para impor um conjunto de regras, mas para deixar a relação na harmonia do Criador com a sua criatura, com aqueles que eram imagem de Deus para viver, para constituir sociedade, para cultivar a sociedade, para fazer a cidade, para viverem juntos, para se amarem, para se multiplicarem, a partir da voz de Deus, a partir da confiança de Deus, a partir do momento em que Deus é Deus, Criador dos céus e da terra, e nós confiamos que Ele está além da gente, que Ele está, sabe, que Ele é transcendente, ou seja, Deus enxerga muito além de nós. Você fala assim, Pipe, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo lá da minha casa. Eu sou pai de 3 crianças. Um já acha que não é tão criança assim, mas tudo bem. Eu deixo ele ser um meia-meio ainda. Mas eu tenho hoje 4.1, 41 anos. E você que é pai sabe muito bem disso. Que você chega lá para o seu filho e fala assim, não faz isso. Aí ele chega assim, eu só vou parar se você me explicar o porquê. Aí você vai falar assim, porque eu estou falando, porque eu sou seu pai. Porque eu tenho 41 e você tem 9. E se eu, de 41, não falar que não pode, você não chega nem nos 10, porque você vai morrer. Sozinho. Não sou eu que, entendeu? Ele vai morrer sozinho. Porque ele, achando que sabe de tudo com os 9, ele vai se estrepar sendo dono da sua própria vida. Eu não vou matar meu filho, não. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que se eu deixar ele seguir o seu próprio caminho sozinho com 9, ele não vai dar conta de viver, não, gente. Ele tem 9. Pois é. Vamos transpor isso para Deus. Deus transcendente, infinito, eterno. E você? Você tem 41. Você é uma criança. Você não sabe de nada. Ou seja, o nosso problema é que antes do pastor ter que vir aqui explicar os motivos, a gente deveria saber que o principal motivo é que Deus falou, e ponto final. Porque se você quer crer em Deus, você deve entender e saber que Ele enxerga além e sabe o que é melhor, e que você é uma criança dentro do tempo. Mas nós somos pós-modernos, individualistas. E sim, uma das coisas boas que nós vivemos é que nós temos a capacidade de não aceitar abusos de autoridade. Ótimo, beleza. Mas, se nós acharmos que a nossa crença em Deus deve ser um consentimento, ela deixa de ser crença. Parabéns, você é o seu próprio Deus. Ele é apenas um fornecedor. Ah, não, se Deus não me explicar por quê, eu não vou fazer. Então, construa um templo na sua casa, coloque a sua foto e se adore. Porque é isso que acontece. Nós, ao invés de crer, nós queremos consentir. Mas, se o seu Deus é do tamanho da explicação que ele te dá, o seu Deus é pequeno demais para morrer em uma cruz, para ressuscitar dentre os mortos e para governar céus e terra. Mas se o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra e que se faz em movimento de misericórdia para nos salvar, a sua palavra deveria ser de confiança para nós. Será que hoje você pode entender a vida com Deus, falando assim, Deus falou. Tem muita coisa na Bíblia que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Pipe, por que que é isso? Sei não. Por que que é aquilo? Ó, sei não. Dizem, uns pensam isso, outros pensam aquilo. Mas uma das coisas que o livro, o autor de Samuel quer trazer ao texto é, aos ouvintes é, vocês precisam terminar a vida, vocês precisam, né, ver as glórias de Israel terminando no capítulo em que Davi tem a sua grandeza demonstrada, que ele se arrependeu e voltou a viver segundo a voz de Deus. O problema, então, é que Davi se arrepende. E uma das coisas lindas aqui é que quando nós vemos Davi se arrependendo lá atrás, quando ele toma a mulher de Urias, ele se arrepende após o profeta chegar, não é assim? Natan chega assim, ó, você pecou, cara. Agora não. Agora o texto mostra um amadurecimento de Davi. Davi se arrepende antes do profeta chegar. E por causa do arrependimento é que Deus envia o profeta Gade. Então isso é o julgamento sobre Davi. A segunda coisa é a misericórdia, que, então, a partir do verso 11, você vê que Davi recebe o profeta e Deus dá três coisas para ele, três opções de juízo. E aqui, no verso 14, você está diante de um entendimento teológico dos mais complexos que um ser humano já teve. Uma riqueza de alguém que, de fato, conhece a Deus. Gade chega para ele e fala assim, olha, três opções. Fome na terra. O que seria fome na terra? Recessão. Recessão no Brasil, falta de alimento. O que que acontece? A gente precisa importar. A gente se torna um quê? Um povo, uma nação na mão de outras nações. Economicamente, outras nações mandam em nós. Basta ver aquilo que a China faz no mundo inteiro. A Argentina ganhou de direita, já quer entrar e privatizar tudo. Beleza, diante daquilo que eu penso, que você pensa, outra história. Mas quem vai comprar todas as empresas? Os chineses. Ou seja, a Argentina, como nós, como o mundo inteiro, está na mão dos chineses. Isso é uma recessão, isso é fome. Isso seria ficar na mão dos homens. Ou seja, primeira opção. Segunda opção, fugir por 3 meses da perseguição. Ou seja, cair nas mãos dos homens de forma bélica. Israel se tornaria escravo das outras nações. E esse ponto é importante na explicação sobre aquilo que eu falei do porquê que Deus exerce juízo. Porque o ser humano, ele vive de retaliação. Você fez contra mim, eu vou me preparar para retribuir. Eu estou vendo uma série que chama Filhos da Anarquia. E a série é retribuição o tempo todo. Uma gangue mata um deles, eles vão lá e matam um dos outros. Se você for pensar, se você olhar para dentro, quantos dos nossos relacionamentos que se tornam carnais, sem a voz de Deus, sem a maturidade, a presença do Espírito Santo, que não são por retribuição, por retaliação. Ah, você fez isso? Agora eu vou te retalhar. Esse é o conceito de que somente quando você reconhece que existe um Deus supremo, um Deus criador, que é bondoso e justo, capaz de encerrar ciclos de terror, de opressão, é que ele exerce. Por toda a Bíblia, você pode ver, Deus exerce juízo quando os ciclos de retaliação vão começar. Por quê? Porque se cairmos nas mãos dos homens, vai ser guerra sem fim. Nós vamos ficar no toma lá da cá até acabar. E Davi percebe isso. E Davi percebe uma coisa muito mais linda. É que em Deus ele receberia a medida justa. Porque se você coloca justiça e misericórdia como coisas antagônicas, em Deus isso não existe. A justiça de Deus, ela é sinônimo da sua bondade. O problema é que a gente enxerga bondade a partir daquilo que seria bom para nós aqui agora. Mas Deus, que enxerga lá na frente e quer redimir o ser humano, ele enxerga em todas as coisas uma justiça que produz bondade. E que bondade? O ser humano redimido à sua potência de viver como ele foi criado para ser, segundo a imagem e semelhança de Deus. O nosso problema é que a gente difere as coisas, nós somos dualistas, achando que nós temos a capacidade de sentar com Deus tete a tete e falar assim, vamos resolver nós dois aqui. Não. Davi sabia que dos homens, ele seria oprimido, escravizado e iria ser uma guerra sem fim. Mas cair na mão de Deus, ele receberia pedagogia. É por isso que educação, discipulado, pastoreio, é pedagogia. Não no sentido da ciência, mas no sentido da palavra grega. É o pai da gogos, é aquele que caminha junto, levando como um auxiliador para te apresentar ao verdadeiro mestre. Quando Deus exerce juízo sobre qualquer coisa, ele está tornando de volta as coisas como deveriam ser. Ele está também exercendo graça e misericórdia. E por isso, Davi, no verso 14, diz, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. E essa é uma das coisas que faz com que a grandeza de Davi seja sublime. Que Davi, sendo um pecador como nós, em todos os momentos, ele aceita a repreensão do Pai. Ele aceita aprender, ser refeito, a chorar, a sofrer. Olha o que ele diz: grande a minha angústia. E o verso 15 é aterrorizante para nós. Quando você lê um verso desse assim, que então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70 mil homens, aqui o termo homem não é homem qualquer, não é gente qualquer, são homens de guerra, ou seja, se Davi estava buscando aparência pela violência, pelo poder econômico, pelo poder bélico, juntando homens para a guerra, um exército profissional, Deus vai então e quebra o quê? A idolatria de Davi. Ele mata parte dos homens profissionais que ele queria para exercer o seu poder. E quebra. O juízo de Deus, a exortação de Deus, é justamente um sinal de um Deus que se interessa, que quer reconstruir, que quer reconstruir, que quer mostrar que nós estamos cheios de ídolos. E nós, com os nossos ídolos, vamos continuar retaliando todo mundo, porque nós não vivemos mais pela voz de Deus, pela confiança em Deus, pela obediência a Deus. Portanto, o que Deus faz? Ele tira parte do poder econômico e bélico de Davi. Essa é a misericórdia. Mas a misericórdia está mostrada aqui num termo que muitas vezes a gente não entende, que está aqui no verso 16. Quando o anjo estendeu para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se. Essa palavra seria melhor, talvez, dita como se o Senhor se constrangiu, o Senhor chorou amargamente, o Senhor lamentou profundamente. Porque não tem a ver a um arrependimento de falar assim, puxa vida, não deveria ter feito. Não tem nada disso. Esse é o nosso arrependimento. Porque Deus não faz nada errado. Porque Deus é eterno, Deus enxerga tudo, Deus vê tudo. E Deus é bom. Então, é um arrepender-se de um lamento, falar assim, puxa vida, não deveria ser assim. O ser humano não nasceu para isso. E eu estou constituindo um povo para mim. E se você então lembra, nós estamos aqui diante de um texto que está provavelmente lá nos tempos da Babilônia já. Então nós temos toda a Torá, toda a instituição das leis mosaicas, do sacrifício, da substituição, que o povo de Israel sacrificava animais para receber o perdão dos pecados por um tempo, enquanto Deus não providenciasse quem? O descendente. E tanto assim que no verso 17 acontece algo maravilhoso que tem tudo a ver com a questão relacional. Davi se volta a Deus no relacionamento criado desde então, desde sempre. E, portanto, nesse relacionamento surge o rei de verdade. No verso 17, Davi chega diante do anjo do Senhor e fala assim, e diz ao Senhor, fui eu que pequei. Foi eu que errei. Estas ovelhas, esses 70 mil e todos os outros, eles não têm nada a ver com isso. E ele diz assim, que o castigo caia sobre mim e a minha família. Davi, no seu entendimento de se colocar nas mãos do Senhor, ele sabia da misericórdia de Deus. E ele então se coloca como substituto para aplacar o castigo. Ele se coloca como o mediador porque ele já sabia que Deus estava fazendo essas coisas para aplacar o perdão, para aplacar o pecado, para que então o mundo recebesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Davi se coloca como um verdadeiro rei, ungido do Senhor, falou assim: eles são apenas ovelhas. Mata o pastor. Mata o pastor. A escolha foi minha. Eu que errei, eu que como rei, eu que errei. Eu que quis viver pelas aparências, pelos poderes, eu que quis abusar e viver como um rei, não enxergando o meu povo para a justiça, mas a partir do meu povo sendo grande. Eu que errei, Deus. Então, o Senhor fala assim: manda Gad, vai lá na eira de Araúna, na terra dos jebuseus, que é justamente aonde? O Monte Moriá, de Abraão. Deus manda Davi ir no mesmo lugar aonde Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac. E no momento que ele estava descendo, veio o VAR, pim, né? E apresentou o cordeiro. Não faz isso, Abraão. Eu providenciei o sacrifício. E Abraão vai lá e pega. E sacrifica. E Isaac continua sendo o filho da promessa. É nesse monte, é nessa eira, que ainda não pertencia a Israel, mas estava sobre os domínios do rei. Então, esse homem chamado Araúna, que era jebuseu, ou seja, ele não era israelita, diante da sua crença, ele oferece a Deus, perante Davi, todas, não, não, toma aqui, cara, faz o seu. Eu quero participar disso aí. De graça. E me lembra de uma coisa muito interessante, é que todo poderoso come de graça nos lugares, não é? Até eu, às vezes, ganho uns negócios assim. Ô, pastor, que bom que o senhor está aqui. Não, esse aqui é presente para mim. Eu vou até passar lá no Neto depois. Brincadeira, viu? Ai, ai. Ou seja, né? Jogador não paga em muito lugar, não. Por quê? Porque só a presença dele ali e tudo mais, um selfie, já resolve muita coisa. Jebuseu, Araúna, ele tinha esse temor, essa ideia de uma grandeza. O rei estava ali. Rei, é tudo seu, faz o que eu quiser. E aqui nós temos um conceito maravilhoso. Que Davi não apenas se arrepende, mas Davi abandona os seus ídolos. Davi desiste da ideia. Mas não apenas isso. Davi coloca um substituto. Mas para colocar um substituto, Davi sabia que devia ser um sacrifício e não um presente. E Davi então paga por tudo aquilo. E falou assim: de jeito nenhum, eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. E aqui nós vemos a grandeza de Davi. Eu fiz essa frase aí, que fala um pouco sobre o que o texto está ressaltando de Davi. A verdadeira grandeza não está nas conquistas, mas no crescente arrependimento diante do Senhor. O arrependimento te conecta com a sua verdadeira realidade e te faz amadurecer diante de Deus. Sabe como que o autor do livro termina, então, o seu texto? Mostrando que Deus continua sendo aquele que quer chamar Israel a um relacionamento. e providenciando o substituto. E que grandeza no reino de Deus não tem nada a ver com poderio econômico, intelectual, militar. Davi não precisava de um exército profissional. Davi, você não precisa da tropa de elite, Davi. Você não precisa de sniper treinando dia e noite. Você não precisa. Você tem o Senhor dos Exércitos. Para de querer dominar pela aparência, pelo poderio, pela força. Entenda que grandeza tem a ver com arrependimento. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quanto mais maduro você se torna, mais você se arrepende. Mas você fala assim, mas como assim, Pipe? Se eu sou maduro, quer dizer que eu peco menos. Depende. Porque o André, de 9 anos, né, voltando na história, ele tem uma compreensão de certo e errado muito pequenininha. É diante daquilo que eu falei que é certo e errado. Diante de tudo que ele aprende na escola que é certo e errado. Então, ele, como uma criança, ele vai obedecer e querer o quê? A recompensa. Papai, eu posso jogar hoje Fortnite? Eu fiz isso e aquilo. É um relacionamento de uma criança. Que é capaz, se você disser não, é capaz de quê? De, do seu jeito, retaliar. Papai, se eu não jogar hoje, eu vou ficar muito triste com você. Isso é retaliação. Não é não? É? No mínimo, né? Vamos falar de uma manipulação, né? Pois é. Maturidade cristã, ela acontece quando eu vou enxergando cada vez mais quem eu sou diante de Deus. E é como se essa luz que está aqui, ela fosse iluminando os quartinhos do meu ser, que a cada quarto novo que recebe luz, eu encontro mais coisa podre. Então, quanto mais maduro, não é que você, né, continua tendo erros infantis, não. É que você, como um adulto que está crescendo, você consegue ter uma consciência sobre Deus e você vê que pecado não era só aquilo que você fazia, mas as intenções que você determinou para aquelas coisas. E você começa a se arrepender pelas intenções. Deus me perdoa. Porque eu olhei para aquela mulher com um olhar lascivo, que eu pensei nela daquele jeito, que eu pensei assim, ô, lá em casa, Deus me perdoa que eu tive vontade de matar o fulano, Deus. Isso é maturidade. Grandeza de reconhecer os erros, até mesmo antes do erro se tornar concreto. Davi foi repreendido por Natã depois do seu erro. E só reconheceu porque Natã apontou o dedo na cara dele. Mas agora Davi se arrepende antes de Gad chegar. Porque Davi amadureceu. E essa é a jornada cristã. Essa é a grandeza de um cristão. De aprender e de deixar Deus ser Deus pela obediência. Ser Deus porque Ele é Deus. E não porque Ele tem que nos mostrar. Porque se você quer Deus te explicando tudo, você não quer crer, você quer consentir. Ah não, Deus, concordo com você. Então eu vou fazer. Isso não é fé. Mas quando eu deixo que Deus, que está em movimento diante de mim, coloque a sua luz sobre mim, como um pai de amor, de misericórdia, de bondade. E quanto mais eu caminho em direção a Deus em arrependimento, antes eu pecava mentindo, agora eu já não minto mais. Mas agora, todas as vezes que eu percebo que eu tenho uma noção no coração, eu me arrependo. Por quê? Porque eu sou mais maduro. Tim Keller fala algo maravilhoso, eu acho que é no livro Ego Transformado, que todo mundo aqui tinha que ler. tinha que ser pré-requisito para ser membro da Ponte. Ler o livro Ego Transformado. Nós precisamos parar de apenas nos arrepender pelas coisas erradas que fazemos e começar a nos arrepender pelas motivações das coisas certas que fazemos. Eu vou repetir. Nós precisamos parar de nos arrepender apenas das coisas erradas que fazemos e começar a nos arrepender das motivações das coisas certas que fazemos. Eu dei uma flor para minha esposa. Por que você deu a flor? Tapinha de luva? Retaliação? Retaliação cristã, né? Você odeia dando bombons? Ah, porque você é crente, né? Então é tipo uma coisa assim. Se você quiser crescer no próximo ano, enxergar isso que Davi é retratado aqui nesse livro, pensa bem. Acabou a biografia. Oh, é assim que acaba. E acaba do melhor jeito. Porque acaba mostrando que a grandeza de um homem não está no seu poderio bélico, econômico e intelectual, mas na sua capacidade de viver diante e se colocar nas mãos do Senhor. Essa é a grandeza de Davi. Mas Davi também aponta para uma última coisa que está representada aqui nesse copinho. Se você não recebeu e quer participar, faça assim, até que alguém chegue até aí você. Se você não recebeu a ceia, tem uma aqui atrás. Alguém mais na Bíblia falou isso que Davi falou no verso 17. Senhor, deixa as ovelhas de fora, salva as ovelhas. Olha só o que Jesus falou em João 10. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu conheço meu Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por todo o tempo, Davi, Moisés, Abraão mesmo viu uma aliança com Deus que teve o sacrifício de um animal. Por todo o tempo, até mesmo nos tempos de Jesus, o sacrifício no templo estava ocorrendo como substituição. Mas agora, não está diante de nós apenas o rei Davi como pastor, mas o descendente que Deus prometeu a Abraão, o profeta que Deus prometeu a Moisés, o filho de Davi que ele prometeu ao mesmo, está diante de nós. E a grandeza na cruz é justamente porque a cruz demonstra um amor, enquanto as nações em volta, os inimigos de Jesus, os inimigos de Deus, acham que estão bombando, aniquilando no maior meio de terrorismo da época, da que era a crucificação, deixando pelas estradas de Roma assassinos, ladrões, para dizer para mim e para você: olha o que a gente faz com quem se levanta contra o nosso império. Mas ali se juntaram dois inimigos, os romanos e os religiosos judeus que se odiavam, se juntaram para aniquilar aquele que o seu poder não era a guerra da retaliação, mas a misericórdia entregando a sua própria vida. Fique de pé e nós vamos hoje ceiar justamente porque o bom pastor deu a sua vida por nós. Eu queria, então, que você saísse daqui hoje refletindo sobre isso. Nós temos aqui uma ideia de poder que é totalmente diferente do poder das nações e das aparências. O poder da cruz, o poder do amor. Abrindo aí com o seu biscoitinho, você vai pensar que era para você, mas Deus providenciou o substituto. A eira de Araúna era o mesmo lugar onde Abraão sacrificou o animal ao sacrificar Isaac. E é o mesmo lugar onde Salomão construiu o templo. Mas é no Gólgota. É no Monte das Caveiras. É no lugar não religioso que Deus transforma os poderes da retaliação, chamando não apenas os judeus, mas todas as nações, dizendo que Israel não seria a nação do terror, mas daria a luz ao príncipe da paz. Por isso eu quero te convidar, na consciência de que nós somos amigos de Deus e nos tornamos irmãos e irmãs, que isso aqui seja muito mais do que um ritual religioso, mas seja sim um ritual de pedagogia, de transformação, de reflexão, de conserto, de graça e misericórdia. Vamos juntos ao pão. Da mesma forma, o sangue. Que nós vimos vertido naquela cruz o sangue que nos trouxe o perdão dos pecados, porque o substituto estava ali e já não era um animal, mas era o próprio Filho de Deus, do qual João Batista, ao vê-lo, diz: ei, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre isso, é sobre Ele que nós juntos ceiamos, para que entre nós também cesse as relações de retaliação.